uma trilha não necessariamente precisa ser musical. Ela pode ter influência na música, porém culminar em outro tipo de arte, uma arte visual, uma arte nada programada, uma arte única. E é isso que esse podcast também pretende, trazer à tona e divulgar artistas dos mais diferentes gêneros e que tenham como influência também a música brasileira. E para esta edição do Trilhas Podcast, estou aqui com Júlio Vieira. Júlio é um artista visual daqueles que levam a arte para as praças das galerias e a arte da galeria também para as praças ou ruas, de uma forma bem original e pessoal, e que tem como influência a cultura, cores e a música brasileira, por assim dizer. Nessa conversa, vamos entender melhor essa sopa de ideias. E aí, Júlio, tudo certo com você? Bom, primeiro, prazer em tê-lo aqui conosco nessa edição do Trilhas. E é isso aí, hoje a gente vai trocar uma bela de uma ideia para poder entender um pouco da sua arte e da música que envolve ela. Tudo bem com você?
Oh, tudo bem, Felipe. Para mim é um prazer enorme também poder compartilhar com vocês as minhas experiências e vivências, né? Massa.
Legal, é isso aí, Júlio. Cara, qual que é a sua lembrança mais remota quando se fala de arte na sua vida, independente de ser algo que você criou ou não?
Cara, eu venho de uma família extremamente católica e religiosa, né? Então, as primeiras lembranças que eu tenho são das igrejas, né? Dos vitrais, dos santos, né? Dessa atmosfera mais religiosa, por assim dizer, né? E um pouco depois, eu tive bastante contato com a cultura pop, né? Através dos desenhos animados, de quadrinhos, né? E uma coisa que é uma memória afetiva e que eu gosto sempre de resgatar isso, é um disco que eu ganhei do meu pai, né? Então a música também, ela sempre esteve presente na minha vida, né? O disco, no caso, era um disco do Renato Seus Blue Caps, que depois de muitos anos eu fui descobrir quem eram, né? E não sabia que ia ter tanta influência desse ritmo nas minhas criações, né? E partiu mais ou menos daí, né? Essas são as primeiras lembranças que eu tenho.
Cara, e quando você se deu conta de que realmente era isso que você queria fazer da vida? Viver de arte?
Na verdade, eu sempre tive vontade de produzir alguma coisa, né? De me expressar de alguma forma, né? Seja desenhando, pintando, já tentei ser músico também, né? Mas profissionalmente, eu vi que era possível de 3 anos pra cá, né? Então fazem 3 anos aí que eu tô trilhando esse caminho, né? De viver do meu trabalho autoral. Mas tem toda uma história por trás, né? Tem todo um background antes disso, né? Então, assim, antes de eu ser artista plástico e viver do meu trabalho autoral, eu fui bancário, depois fui designer, né? Trabalhei com moda, trabalhei com publicidade. E sempre meio que voltado para esse ramo, né? De ilustração, de expressão, de cultura, de contracultura também, né? Porque eu trabalhei muito tempo também no mercado de skate, né? Então, todo esse background, essa bagagem, foi fundamental para construir o que eu vivo hoje, né? E o que eu transformei hoje, materializei no meu trabalho atual, né?
E como que é o processo de criação e esse lance da metáfora entre a música brasileira e suas pinturas e suas telas?
Cara, acho que a cultura, no geral, assim, ela sempre me influenciou, né? Seja a música, seja o cinema, seja o teatro, mas a música principalmente, né? Acho que a música, ela faz um elo direto nosso com o divino, né? Com o espiritual. Eu sempre acreditei nisso, né? E quando eu pinto, né? Quando eu desenho e pinto, eu quero transmitir mais ou menos essa ideia também para as pessoas que vêm, né? Então, a música, ela sempre está presente, assim. Eu sempre pinto ouvindo música. Desde que eu me conheço por gente, eu consumo música, né? Ela me mostrou muita coisa de quem eu poderia ser, das coisas que eu sigo, né? Então, ela sempre esteve presente. A música brasileira, eu tive mais acesso e fui conhecer melhor depois de adulto, né? Depois de 20 e poucos anos, assim, que eu fui buscar, né? Quem eram as maiores referências que tinham dentro dos filmes, né? E dentro dessa do que tinha, assim, principalmente do que eu mais gostava, né? E vi que tinha muita influência da música brasileira lá fora, né? Porque a gente aqui era muito, ainda é, né, condicionado a sempre achar que o que é de fora é melhor do que tem aqui, né? Quando, na verdade, a música brasileira e a cultura brasileira, ela é muito rica, né? Então, a música brasileira meio que surgiu na minha vida, assim, de fato, depois de adulto, né? E depois de adulto que eu fui perceber, por exemplo, a importância que tinha o Renato e seus Blue Caps, né? Apesar deles fazerem versões, na grande parte, né? Principalmente do disco que eu ganhei, fazer versões de músicas estrangeiras, eu vi que eles realmente tinham um feeling, assim, né? Apesar de fazer essas versões, eles tinham uma autenticidade, uma originalidade, né? Então, é mais ou menos isso, né? Aí o processo de criação, hoje, eu trabalho através de séries, né? Então, sempre que eu penso em obra em específico, né, eu penso em séries. Então, assim, eu crio um fluxograma, faço mais ou menos uma chuva de ideias, e a partir dessas ideias que vão surgindo os elos, e aí eu faço essas conexões, né? Então, sempre antes de eu materializar, de virar pintura, eu penso primeiro na ideia, né? Então, partiu mais ou menos daí. Eu criei esse método recente, né? Faz uns 2 anos que eu meio que achei esse caminho e tem funcionado bem, assim, para as coisas que eu pretendo fazer, né? Que eu tenho feito.
Legal, é um método bem original e único, né? Isso é interessante, aí a gente vai falar um pouco depois também sobre isso. Bom, então só para musicar um pouco o nosso papo aqui, né? Acho que é legal, como o próprio Júlio falou, nós iremos escutar uma faixa desse disco específico que ele citou aqui, disco do Renato e seus Blue Caps, uma época em que ainda Erasmo Carlos fazia parte da banda, não sei se você sabe, mas é uma parte bem específica da carreira do conjunto aí, né? E a música é Ford Bigode, né? Uma música instrumental que nós iremos escutar aí para ilustrar e musicar esse bate-papo. E a outra faixa, Júlio, também que tem um pouco a ver com a sua influência musical, qual seria mesmo?
Jardim Elétrico, dos Mutantes. Foi um disco que eu dissequei, ouvi muito esse disco. E foi uma grande inspiração para uma das obras maiores que eu já fiz até hoje, né? Leva o título, inclusive. Então, esse disco e essa faixa em específico, elas são inspiração, né? Então é uma referência e uma reverência que eu faço aos maiores da música brasileira, na minha opinião.
Na nossa. Então é isso aí, galera. Agora é música aqui no Trilhas. We'll be right back. Voltando aqui, pessoal, com Trilhas, entrevista, batendo um belo de um papo aqui com Júlio Vieira, um grande artista de mural, com todas as cores possíveis aí, imagináveis, na cultura e na música brasileira, batendo um papo aí. É isso aí, Júlio. Assim, quais foram os maiores obstáculos para você se tornar o artista que você é hoje?
Então, eu sou um artista novo, né, de carreira. Eu tenho 3 anos que estou vivendo do meu trabalho autoral, né? Então, até chegar e decidir viver só disso, viver só de arte, foi um caminho um pouco longo, né? Foram mais de 10 anos aí trabalhando em agência de publicidade, trabalhando com design e procurando meios para conseguir viver só do trabalho autoral, né? Acho que a maior dificuldade, primeiro por ser artista, né? No Brasil a gente já se considera guerreiro, né? Porque você conseguir conciliar o seu trabalho com contas, né? Acho que essa é a maior dificuldade que se tem hoje, né? E segundo, pelo cenário que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num momento em que a cultura ela está sofrendo muita perseguição, né? Por parte dos órgãos, né? Do governo, do Estado. Então, a gente acaba sendo mais resistente ainda, né? Então, se você quer viver de arte, você tem que ter ciência disso, e eu tenho ciência disso, né? O que eu acho mais importante frisar nesse momento é que tem que ser feito de coração, né? Você tem que amar de fato o que você faz e saber que vai passar por essas dificuldades, né? Nem sempre vai ter trabalho. Às vezes eu já passei por momentos em pensar em desistir, né? Justamente por conta desse fato de ter contas a pagar, né? Ter boletos que chegam todo mês. E nem todo mês tem trabalho, né? Mas acho que a gente tem que botar na cabeça também que a gente tem que ser a resistência, né? Tem que criar formas, tem que ser criativo, né? Procurar meios para sobreviver e para viver, né? Eu acho que, sobretudo, a arte para mim é isso hoje, né? Acabou virando um estilo de vida, então eu não consigo mais separar trabalho da minha vida. Uma coisa virou uma coisa só hoje.
É isso aí, Júlio. E saiba que o Trilhas Podcast também apoia tudo isso que você falou aí. Com unhas e dentes. Cara, e no decorrer desses 3 anos aí, de como artista profissional, vamos colocar assim, essa não é a melhor palavra mais adequada, mas só para resumir, né? Você teve algumas experiências fora do Brasil, né? Você pode falar um pouco mais? E qual foi a mais marcante para você?
Então, em 2016, que eu acho que foi quando começou o meu trabalho a ser difundido e visto, né, que foi quando eu decidi viver só de arte, eu recebi um convite para participar de uma exposição coletiva em um museu. Eu achei isso incrível, né? E foi bem no momento em que eu estava fazendo uma transição de linguagens, né? Quando eu comecei a pensar meu trabalho em séries. E aí eu participei de uma exposição coletiva no museu no Bronx, em Nova York, né? No Andrew Fieldman. Através de um programa de uma amiga minha que mora em Nova York, que é a Larissa, né? Ela tem um programa chamado Annex B, de residência, né? Então essa foi a primeira experiência fora do Brasil, né? E foi muito marcante para mim, porque a partir dela começou a desencadear outras, né? No mesmo ano eu participei também de uma exposição na Embaixada do Brasil em Londres, uma exposição coletiva que eu consegui participar dela através de um edital, foi aberto, né? E no ano seguinte, em 2017, eu tive minha primeira experiência viajando mesmo, né? Porque essa da embaixada eu mandei meus trabalhos para a Inglaterra, eu não tinha ido para lá, né? Então, em 2017, eu criei um plano, né? Eu consegui juntar um dinheiro e consegui armar com uma feira em Munique, na Alemanha, de conseguir participar de uma feira de arte na Alemanha, né? Isso através de portfólio que eu mandei. Foi dando as caras mesmo, não foi nada que veio de bandeja, não foi convite, né? Eu mandei meu trabalho para uma série de galerias e de feiras. E uma em específico, que é a Stroke, que acontece em Munique, né, na Alemanha. Eles abraçaram a minha causa, né? E a partir dela, eu criei um plano que destrinchou numa viagem que durou um mês, né, ali na Europa, né? Então, eu participei da Stroke, e depois da Stroke em Munique, eu fui para Kassel, que é uma outra cidade vizinha, né? Em Kassel acontece, inclusive, um evento mundial chamado Documenta, que é considerado a Copa do Mundo da Arte, né? Acontece de 4 em 4 anos. E eu consegui pegar um braço aí desse evento, né? Através de um programa também de um brasileiro que mora lá, que é o Marcel. Então eu passei uma semana lá pintando um mural público, né? E de Kassel eu fui para Berlim. E aí em Berlim eu fiquei na casa de um amigo, que é artista plástico também. Eu dormi no ateliê dele, produzi algumas peças lá. E foi muito interessante porque ele mora numa espécie de república, né? E nessa república tem gente do mundo inteiro. E eu pude apresentar para essas pessoas que estavam lá a música brasileira, né? Além do meu trabalho, né? Então isso foi acho que foi o ápice, assim, dessa viagem, né? Essa foi, com certeza, a experiência mais intensa e densa da minha carreira até hoje, né? Depois de lá eu fui para Barcelona, onde tive contato também com a cultura catalã, né? Com alguns amigos que moram lá, né? E de lá eu fui para Portugal. E em Portugal eu pintei um mural para um distrito lá que chama Loures, que é um distrito de Lisboa. E em Lisboa eu fui na loja de um grande amigo nosso, né? Que tem uma gravadora que chama Groovy Records, bem conhecida do Felipe, né? Acho que dos ouvintes também. E lá até tirei uma foto de um cartaz dos Rachixins, né? De uma apresentação que eles fizeram em Portugal 2 anos antes, né? E acho que tem até conexão com a próxima faixa que vai entrar aí.
Legal, é isso aí, Júlio. Então é isso aí. Para resumir agora, personificar toda essa viagem que você fez aí e ajudar, né, o pessoal aí a entender também, a gente vai ouvir Os Rachixins, a faixa Onde Meditar, do primeiro LP. E na sequência, outra faixa escolhida pelo Júlio também.
A faixa do disco Hotmosphere, do Dom Romão, que é Escravos de Jó. E Hotmosphere é uma série que eu criei e eu levei uma das obras dessa série pra, pra essa feira na Stroke, né? Stroke Art Fair de 2017.
Legal, é isso aí, pessoal. Som na caixa aqui no Trilhas. We'll be right back.
tudo é o mesmo suor. Para, para, ê. Para, para, ê. Para, para, ê.
É isso aí. Júlio, e você tem alguma obra especial que queira nos falar a respeito?
Tem sim, Felipe. Tem uma obra em específico que chama Ode a Pedro Santos. Né? E essa obra ela integrou a minha última exposição com um grande amigo, que é o Ciro Xu, na Galeria Zero. E o nome da, o título da exposição era Dual, né? Que partiu também desse disco do Pedro Santos, que é o Krishnanda. E... foi realmente uma homenagem que eu fiz ao Pedro Santos. Eu acho que essa é a obra máxima, na minha opinião, né, que permeou assim, minha conexão, minha reconexão com o meu espiritual e com a minha fé. Ele, através desse disco e dessa obra, ele conseguiu sintetizar muita coisa que eu acredito. Então foi uma grande homenagem que eu fiz a ele. Né? E que tem uma ligação direta com a minha história, com a história da minha família também. E é isso.
Legal. Cara, os projetos atuais e futuros, você pode falar um pouco a respeito pra gente aqui do Trilhas?
Sim. Eu tô participando de uma mostra coletiva aqui em São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que tem a curadoria do Saulo de Tarso. E eu tive a honra de assinar a co-curadoria dessa exposição. Tem bastante obra de acervo de arquivo do Saulo. Tem muita coisa de artistas consagrados que não estão mais entre nós, né? Como é o caso, por exemplo, do Sidney Amaral, do Mário Gruber e de artistas novos também. Então, é uma mostra coletiva que é bem interessante para quem gosta de arte de linguagens diversas, porque ela contempla não só a pintura, mas o desenho, a gravura, a escultura, a performance... Vale a pena para quem quer conhecer um pouco mais da arte brasileira e ver esse recorte que ele fez. Né? E em junho eu vou fazer a minha primeira exposição individual na Galeria Mônica Martins, que fica na Vila Madalena, em São Paulo. E vou apresentar uma nova série lá. Então já fica o convite aqui para todo mundo que queira conhecer um pouco mais de perto o meu trabalho.
Legal, é isso aí. Bom, falamos aqui de Pedro Santos, o LP Krishnanda, né? O Júlio escolheu uma faixa aí para nós escutarmos também. Qual que é a faixa, Júlio?
É a faixa Dual, que deu o título da nossa exposição.
Legal, Júlio. Ótima escolha. Dual, de Pedro Santos, do LP Krishnanda. E, bom, como último recado, Júlio, como que o pessoal faz para te achar ou também acompanhar o seu trabalho e até mesmo adquirir uma de suas obras?
Eu mantenho um site sempre atualizado, que é o www.jvieira.com.br. Funciona como blog também, né? Nas redes sociais, Instagram, Júlio Vieira SP, Facebook também. E para adquirir obra, pode entrar em contato através do e-mail, que é juliovieiras@gmail.com. E é isso, sejam verdadeiros e viva a cultura brasileira.
É isso aí, galera. Muito obrigado, Júlio, e aos ouvintes. Fiquem antenados aí. Até a próxima edição do Trilhas.